Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e seja bem-vindo ao Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e, com direção de Sérgio Carvalho, te convido a embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! No episódio de hoje tem lançamento da nova versão com roupa esportiva da Montana, com participação especial do jornalista Marlos Ney Vidal, do Altos Segredos. Tem também versão elétrica do SUV mais vendido da BMW e a lista dos carros mais buscados da internet. E a história do caminhão que fez literalmente uma caquinha numa estrada nos Estados Unidos e provocou uma série de acidentes na estrada. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! A BMW continua sua sequência de lançamentos elétricos no Brasil. A marca alemã acaba de lançar o iX1, é a versão elétrica do X1, o SUV mais vendido da montadora no país. E diferente mesmo no carro elétrico em relação ao X1 a combustão, o nome, na tampa traseira, faróis full LED adaptativos e as rodas com aros de 20 polegadas. E claro, o conjunto elétrico. São dois motores, um em cada eixo, e 313 cavalos de potência. O iX1 tem tração integral e promete autonomia de 303 km. O modelo traz todo o requinte e fartura de equipamentos comuns na BMW, e isso, claro, tem seu preço. O SUV elétrico custa quase R$ 422.000. Um dos principais sites de compra e venda de veículos, a Webmotors, fez novo levantamento dos carros mais buscados no portal. E, no segundo trimestre, deu Honda novamente nas cabeças. O Honda HR-V foi o carro zero quilômetro mais pesquisado no site entre abril e junho. Em segundo, ficou o Fiat Fastback, seguido pelo Jeep Compass. Mas a marca japonesa também fez sucesso entre os seminovos e usados. O Honda Civic foi o carro mais buscado na Webmotors dentro dessa categoria. Deixou para trás o seu arquirrival, o Toyota Corolla, que ficou em segundo, enquanto o Chevrolet Onix fechou o pódio. Por falar em Chevrolet, a marca acaba de estender a sua linha RS para Montana. E quem vai falar sobre essa nova versão da picape, da novata picape, é o jornalista Marlos Ney Vidal, editor do site Altos Segredos, que acompanhou o lançamento do modelo com traje esporte. Marlos, antes de tudo, obrigado, meu amigo. Bem-vindo a mais um Autorama.
Fala, Miragaia. Beleza? Obrigado aí pelo convite de participar aqui de mais uma edição aí do Autorama. Então, andei aí na nova Chevrolet Montana RS, que chega para ser a nova versão topo de linha da picape. O preço sugerido aí da Montana RS é de R$ 151.890. Com a nova versão, a Chevrolet mudou aí sua tática, né, sua estratégia de mercado. Afinal, as versões RS de Onix e Tracker ficam posicionadas entre as versões LTZ e Premier. Mas, no caso aí de sua picape compacta, né? Aliás, melhor dizendo, média compacta, a marca optou aí por colocar como versão topo de linha. E a gente tem uma explicação para isso aí, pelo menos analisando os números ali que a Chevrolet passou para a gente durante a apresentação da Chevrolet Montana RS. 50% das vendas da picape, desde seu lançamento ali em março, né, no primeiro semestre, são da versão Premier, ou seja, a marca viu um filão de mercado aí que teria capacidade de aumentar sua margem de lucro, né? Colocando aí uma nova versão acima da Premier. E assim, ela colocou aí a versão RS como topo de linha para aí, como eu disse, aumentar aí sua margem de lucro.
E como é essa Montana traje esporte, Marlos?
A Montana RS é um esportivo, né, de visual. Aliás, a linha RS da marca americana É isso mesmo, ela não tem nenhuma alteração estética e ela fica ali mesmo só nos adereços, né, visuais. No caso da Montana RS, ela tem ali uma grade com acabamento em black piano, a gravatinha da Chevrolet tem um acabamento em tons escuros, aquela barra ali que une os faróis também tem o tom escuro, e voltando a falar da grade aí, ela tem elementos ali em formato de colmeia, assim como nos irmãos Tracker e Onix RS. A logo RS fica ali em destaque do lado esquerdo da grade da picape. De lado, a Chevrolet Montana RS, ela tem a capa dos retrovisores ali em acabamento black piano, e o mesmo black piano é replicado também na barra de teto da picape. As rodas têm 17 polegadas e têm um acabamento diferenciado, além do desenho exclusivo. Elas são diamantadas, mesclando ali o tom prata e também o tom preto. A Montana RS, na linha 2024, estreia aí como Santo Antônio de série, né? Ele é opcional até na versão Premier, desde o seu lançamento ali na linha 2023. Agora, para dar aquela cobrada a mais, né, para o valor ali, para justificar os R$3.000 a mais em relação à versão Premier, além do visual, ela resolveu ali colocar também o Santo Antônio de série. No entanto, a picape segue sem oferecer aí a capota marítima de série. Se você quiser, na concessionária, você tem que pagar aí o extra pela capota marítima ou então pela capota retrátil, né, que tem aquele valor ali acima dos R$5.000. Voltando a falar de visual aí, na traseira, a Chevrolet Montana tem ali o acabamento em black piano, unindo as duas lanternas, né, aquela faixa em acrílico, e do lado direito ali, você tem a logo RS. O nome Montana fica instalado ali no lado esquerdo da tampa da caçamba e tem o acabamento em preto. No entanto, Miragaia, acaba destoando ali um pouquinho o turbo. A marca deixou ele ali com um tom prateado, então visualmente não é uma coisa legal, né? Você vê a Montana de traseira e logo o que chama atenção é uma logo prata e a logo preta, né? Então, ela deveria ter colocado ali a logo do turbo também em preto. Executivos da marca quiseram justificar que é um padrão o turbo sempre ser na cor prata. Mas poderia ter aberto ali a exceção e colocado ele em preto para dar aquele charme, né? Para ficar, vamos dizer assim, simétrico, né? Não ficou legal destoando ali duas tonalidades ali no acabamento, no, nas logos, né? De nome e de versão. Mas esse é apenas um detalhe, vai ter gente aí que pode até achar interessante. Mas no meu caso, que vi o carro lá, não gostei, isso chama atenção, salta aos olhos. No acabamento interno, a Chevrolet Montana RS, ela tem ali os bancos revestidos em material sintético, mesclando ali com tecido e tem costuras em vermelho. O volante é revestido em couro e também tem costuras em vermelho. O acabamento interno continua com plástico rígido para todo lado, né? Para quem já viu o painel da Montana aí, ela tem aquela simulação de costura no painel e no caso da versão esportiva, ele tem ali a costura em tom vermelho, que é replicado também na porta dianteira. Mais uma vez, só na porta dianteira que você tem ali aquele apoio de braço com uma borracha mais macia, com essa simulação aí de costura vermelha. Mas nas forrações de porta traseira, Mira, não tem nada, é plástico duro para todo lado.
Agora fala da parte de equipamento, por favor, Marlos, já que ela agora é a nova topo de linha.
Em relação a equipamentos, a Montana RS ela é até muito bem equipada. Ela vem ali com ar-condicionado digital, direção elétrica, vidro elétrico nas quatro portas, trava elétrica, carregador por indução. Você tem ali a central multimídia com tela de 8 polegadas. Em relação à segurança, aí são 6 airbags de série, controle de tração, assistente partido em rampa. Você tem também sistema Isofix, freios ABS com EBD e como equipamento extra de auxílio à condução, ela oferece somente o alerta de ponto cego. Então, Miragaia, se você ver, né, lembrar aí que o Tracker, na sua versão RS, já tem ali o alerta de colisão e a frenagem automática de emergência em baixas velocidades. No entanto, a Chevrolet optou por deixar esses itens de fora mais uma vez aí, na picape, né? A linha 2023 já tinha chegado sem esses importantes equipamentos de segurança, mesmo tendo ali disponível ali no SUV, né? Nas versões mais caras do SUV, ali na LTZ, na Premier e na RS. E a gente está batendo nessa tecla aí por quê? Porque o Tracker e a Montana basicamente têm a mesma plataforma ali, né? Então, e são produzidos também na mesma fábrica. E a gente fica na dúvida, né? Será que aumentaria tanto o valor da picape? Será que não valeria a pena a marca colocar esses importantes equipamentos aí, pelo menos aí na versão RS, né? Mas o fabricante deve ter aí sua leitura de mercado e não deve achar interessante, né, oferecer no momento, e talvez até seus clientes nem peçam aí esses importantes itens. Em relação à motorização, como eu já mencionei, a Montana RS é um esportivo de visual. Então ela segue ali com o motor 1.2 Turboflex, que rende ali 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm quando abastecida com etanol, e esse motor é ligado ali ao câmbio automático de 6 marchas. A Montana RS repete aí as demais versões e tem ali aquele rodar suave, a suspensão cumpre muito bem o seu papel, mesmo a gente andando com ela aí em ruas com não pavimentadas, né, de calçamento ali, a suspensão cumpre ali o seu papel. Lembrando que a Chevrolet não esconde, né? Ela quer vender ali a sua picape como um SUV de caçamba. E por isso, ela priorizou ali o conforto dos passageiros.
O desempenho é o que a gente já está acostumado, né, Marlos?
Em relação ao desempenho, a Montana RS não tem nada a mais em relação às demais versões. Esse motor 1.2 a gente já avaliou em outras versões. Você também, acredito que já andou aí na Montana, né, Mira? Então você também pode dar aí a sua opinião em relação ao desempenho. Eu já andei com ela com porta-malas cheio, minto, caçamba, né? Tô me deixando levar aí pelo que a Chevrolet diz, né? O SUV, né? É o SUV de caçamba. Mas eu já andei aí com a caçamba cheia, com malas de viagem, já coloquei ali 4 ocupantes ali na Montana. E a gente viajou e conseguiu fazer ali as nossas ultrapassagens com segurança. É claro que ela não tem a vocação esportiva. Nenhuma versão da picape tem essa vocação ali para ser um esportivo de fato. Mas o motor é honesto ali para picape e ele, a potência e torque ali aparecem quando você precisa, naquelas retomadas de velocidade, ali também quando você quiser dar aquela costurada no trânsito. Então, em relação para desempenho, esse motor 1.2 acaba servindo ali muito bem a picape.
Valeu, Marlos! Obrigado aí por participar de mais um Autorama e trazer aí essas informações sobre a Montana RS.
É isso aí, Mira. Espero que tenha gostado aí da minha participação. Agradeço aqui mais uma vez o convite e peço aí para a galera, né, seguir aí as redes sociais do Auto Segredos, né? Hoje a gente está presente aí no YouTube, estamos aí no TikTok, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e também em nosso site. É isso, um abraço a todos, obrigado e conte comigo aí sempre que precisar, Mira Gaia. Um abração, velho!
Esse foi Marlos Ney Vidal, editor do site Autos Segredos, falando sobre a apresentação da Chevrolet Montana RS. E antes de terminar o programa, fica ligado na caquinha que esse motorista de caminhão fez lá nos Estados Unidos. Mac Shake Joseph, de 34 anos, foi preso depois que o caminhão que dirigia em uma rodovia interestadual em Connecticut provocou diversos acidentes. O motivo? O caminhão estava vazando dejetos humanos, isso aí, cocô pela pista que deixou o asfalto escorregadio. Pelo menos 3 carros e uma moto derraparam e bateram por causa disso. Para piorar, um caminhão reboque também derrapou e atingiu 2 viaturas da polícia estadual que estavam estacionadas. Felizmente, ninguém teve ferimentos mais graves, o motorista foi preso. Agora, desculpem o palavreado, né? Mas que cagada, hein, Mr. Joseph? Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço. Fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.